Olá, bem-vindos. Vamos aqui começar o nosso direto. Estou à espera da Catarina. Hoje vamos falar sobre sustentabilidade, um tema importantíssimo. Aproveito só para me apresentar enquanto estou aqui à espera da Catarina. Já convidá-la.
Tirar aqui a música. Está um bocado torto, desculpem. Catarina?
Olá, Carolina, tudo bem?
Olá, estás boa?
Estou bem, obrigada. E tu?
Estou bem, obrigada. Vou só, olha, vou deixar aqui só o tema da sustentabilidade para as pessoas que, entretanto, vão entrar a saberem que vamos falar sobre isso. Gostava só que te apresentasses, se calhar. Posso dizer que a
Claro.
Catarina é assim o guru da sustentabilidade em Portugal.
Então,
Tem
não
uma
sou um
comunidade
guru.
ótima e pronto, olha, fala um bocadinho sobre o Projeto Zero, se calhar.
Claro. Tenho efetivamente uma comunidade ótima, que é a base do meu projeto. Basicamente, o meu projeto chama-se do Zero e o que eu faço é investigo alguns assuntos de sustentabilidade sobre os quais tenho dúvidas enquanto consumidora, e pronto, e tento desmistificar um bocadinho um tema tão complexo que é o da sustentabilidade e tento trazer este tema da maneira mais simples possível, sendo que é um tema muito difícil, nas redes sociais, no meu site, no podcast, para ajudar no fundo, os consumidores a fazerem escolhas um bocadinho melhores, mais sustentáveis, e, sobretudo, a perceberem o que é que existe a nível da sustentabilidade, porque acho que muitas vezes sentimos um bocadinho perdidos, e achamos que nada é
Exato.
sustentável e tudo é sustentável. Portanto, é um bocadinho por
E há
aí.
pequenas coisas que tu dizes que fazem imensa diferença. Eu então já comecei a adotar imensos hábitos ótimos, que não fazia ideia que podiam fazer diferença, não é? É ótimo.
Obrigada. Fico feliz.
Então, Catarina, se calhar vou-te dar a palavra. Nós já conversámos um bocadinho sobre este tema antes de começar este live, para também saber o que é que seria interessante apresentar aqui às pessoas sobre este tema tão importante, e por isso gostava que falasses um bocadinho sobre as escolhas mais certas ou as escolhas mais sustentáveis na beleza.
Ok, então acho que há aqui várias componentes que temos a nível da sustentabilidade. Por um lado, interessa perceber um bocadinho a responsabilidade social e ambiental das empresas, portanto, a nível mais corporate, e importa apoiar, se calhar, empresas que tenham mais essa responsabilidade ou não, e essa parte eu acho que vais-te poder explicar muito melhor do que eu das vossas marcas.
Enfim.
Sabes certeza. Mas do ponto de vista para o consumidor, há três ou quatro coisas muito simples que se pode ter em conta num produto, que é, importa saber como é que o produto foi produzido, efetivamente, como é que o cosmético foi produzido, se foi em condições justas ou não para os trabalhadores, isto mais uma vez vai à parte de conhecer a marca, conhecer a empresa. Importa perceber de onde vêm as matérias-primas, portanto, mais uma vez, há matérias-primas mais problemáticas do que outras, por exemplo, a mica
Exato.
tem aqui problemas sociais inerentes muito um bocadinho chatos, e importa saber a composição do produto. Uma das coisas mais simples de perceber no que diz respeito à cosmética é um produto tem de ser transportado. E muitas vezes estamos a falar, não estamos a falar de um produto que nós usamos todos os dias, estamos a falar, há pessoas que usam 20 todos os dias. Então, todos
Pois,
esses
exato.
produtos vão ser transportados de um lado para o outro, e 20 nem é um número assim tão exagerado, basta uma pessoa maquilhar-se no dia a dia que já usa muitos produtos. Fora os de banho, fora os de hidratação, fora os de problemas específicos de pele e de cabelo,
Todo o
portanto,
consumo diário, não é? É todo
todos,
dia a consumir
exatamente,
coisas, exato.
todo dia, exatamente. Portanto, importa perceber que convém escolhermos produtos cujo transporte seja mais eficiente. E neste momento nós já temos muitos produtos sólidos, em pó ou compacto, que não têm água na sua composição. E basicamente o que estes produtos fazem é otimizar o transporte, otimizar porque em termos de peso são mais eficientes, em termos de concentração são mais concentrados, portanto, vou dar o exemplo do shampoo sólido, que é aquele que é mais simples.
Sim.
Um shampoo sólido é assim deste tamanho. Imagina uma embalagem de shampoo líquido, que é assim deste tamanho, mais ou menos. Então, se temos um shampoo que este shampoozinho dura 4 meses, porque no meu caso até dura mais, e um shampoo líquido dura-me 2, vá, então este produto pequenino há de ser duas vezes mais eficiente do que este líquido. E no
Certo.
sítio onde cabe este aqui, cabem 4 destes. Portanto, em termos
Ok.
de transporte, é muito mais eficiente. Pode ser 8 vezes mais eficiente transportar um shampoo
Isso é
sólido.
uma conta que ninguém faz, não é?
Mas é tão simples, não é?
É
Se
verdade,
pensarmos
sim, é
na duração
verdade.
deles e mesmo olhar para as embalagens, é olhar e pensar quantas embalagens destas eu consigo empilhar até chegar a uma embalagem de shampoo líquido. Portanto, acaba por ser muito fácil fazermos as contas, não é assim, nada, assim tão complexo. Portanto, os produtos sólidos são muito interessantes. Vocês têm imensos, têm da Kaolin, têm da Beauty Blender, têm da Herborian, têm da Bumble and Bubble. Vocês têm mesmo imensos produtos interessantes nesse aspecto. Portanto, a pessoa não está em ir necessariamente a uma loja de especialidade comprar este tipo de produtos. Basta estar um bocadinho mais atenta. Essa é uma questão importante, que é as pessoas às vezes sentem-se perdidas. Eu tenho de ir não sei onde comprar estes produtos. É só fazer dentro do que existe, nas nossas lojas de sempre, há melhores opções. Outra opção ótima, e que vocês então isto têm a todo direito, são os refills e as recargas, não é? Quer dizer,
sim, é verdade. Nós já temos há muito tempo o refill de perfumes, por exemplo.
Sim, vocês têm o da Angel, não é? O Angel da...
É, exatamente, da Mugler.
Exatamente, da Mugler. Portanto, mesmo perfumes têm refill, sombras têm refills também, têm paletes de refill. Portanto, a pessoa compra uma vez a palete... E depois basta ir enchendo com os produtos que
mais
vai
do que
comprar.
Isso, nós às vezes compramos paletes, um bocadinho pelo impulso de é tão gira, mas depois não usamos as cores todas, não é? E é também a vantagem destas paletes modulares é que nós só temos de facto as recargas que vamos usar, as cores que vamos usar.
Exato, exato. E, aliás, esse é outro dos grandes problemas, que é na cosmética, já que aquilo foi produzido, já que teve o transporte, já que está em nossas casas, nós temos de usar até ao fim. E acontece muitas vezes que o prazo de validade é limitado dos produtos cosméticos por uma questão de segurança para o consumidor. Por isso, se nós efetivamente escolhemos produtos que vamos utilizar e não paletes de 10, 12, 15 sombras, das quais só usamos 3 todos os dias, e eu ainda hoje estava a maquilhar-me e pensava, bolas, eu tenho esta paleta para aí há 4 anos, isto já não está bom, de certeza absoluta, já não devia dar a usar isto, mas tenho aqui tanta coisa para usar ainda. Portanto, por que não fazer estas escolhas? E se somos uma pessoa mais básica na maquilhagem, como eu, se calhar podemos comprar uma maquilhagem e nem sequer precisamos de encher os refilos todos, basta encher um. Se vamos usar uma sombra, pomos uma. Se vamos usar duas, podemos obviamente usar...
Mas por acaso, olha, só fazer aqui um parênteses, nós por acaso temos paletes magnéticas de vários tamanhos, por exemplo, as que estavas a falar da Makeup Forever, há umas que só têm um buraquinho, por isso, mesmo para pessoas como tu, que se calhar só vão usar uma cor, conseguem fazê-lo facilmente, sim.
Isso é perfeito. Eu acho que existe muito, os maquilhadores já fazem muito isto, de utilizar estas paletes e tudo mais.
Certo, exatamente.
Uma paleta de cores muito maior do que uma pessoa tem em casa.
E por causa do transporte também, não é? Que é para eles não andarem com as paletes todas atrás.
Se é mais prático para uma pessoa que precisa andar de um lado para o outro com ela, também tem o que atender de um lado para o outro com os nossos produtos cosméticos, não é? Portanto, se nós somos a nossos, gostamos de arranjar todos os dias. Portanto, isto é importante. O refil sempre possível. Se formos falar de, mais uma vez, de não conseguir consumir um produto até ao fim, e todos nós já aconteceu, não conseguimos consumir um produto cosmético até ao final.
Guilty!
É impossível, é quase impossível. Há produtos que é quase impossível, porque nós muitas vezes queremos comprar o maior possível para ser mais económico ou para efetivamente minimizar a embalagem, mas há produtos que não dá. E por isso, nesse caso, mais vale comprar um travel size, que nos ajuda a pelo menos aquela quantidade de produto não é desperdiçada, porque na indústria cosmética, à semelhança da indústria alimentar, à semelhança de tantas outras indústrias, o maior peso está na produção, está na matéria-prima, está na energia utilizada na produção. Se nós vamos desperdiçar os líquidos que estão por dentro dos fresquinhos, estamos a fazer a maior parte do estrago aí. Portanto, pelo menos essa parte, tentar evitar esse desperdício é possível se comprarmos produtos mais pequeninos.
Olha, e nós por acaso, deixa-me dizer que nós por acaso nos últimos anos temos investido muito também na nossa seleção de produtos de tamanho travel size, e por isso temos acho que as pessoas conseguem encontrar centenas de produtos de tamanho miniatura, desde perfumes, de tratamento, cosméticos, etc. Portanto, acho que isso é uma coisa mesmo muito boa e muito aliado também à experimentação, não é? Porque, por exemplo, eu vou comprar uma máscara de pestanas, não tenho a certeza se vou gostar desta nova. Então é sempre bom também comprar um tamanho pequeno, porque assim uma pessoa também está mais salvaguardada, entre aspas, a nível de experimentação.
Claro. Senão também gastaste 30€ numa máscara e que vai para o lixo daqui a 2 minutos, não é? Portanto, não gostaste. Uma coisa também ajuda muito a combater essa questão, e que eu acho que vocês também têm nas vossas lojas, é fazer aconselhamento. Estão lá sempre pessoas disponíveis que podem, não necessariamente um aconselhamento super exaustivo. Podem pedir ajuda aos profissionais que lá estão, dizer, olha, não sei muito bem entre esta base e esta, o que é que eu devo escolher? E eles aplicam e dizem,
sem dúvida.
Aqui pode ser melhor para si. Mesmo não tenham tempo para aplicar, mesmo não tenham, a pessoa vai à loja numa pressa, pode sempre perceber as diferenças com alguém que sabe.
E nós temos esse serviço, nós, nas nossas lojas temos mesmo, as pessoas podem pedir um boiãozinho para levar a máscara para cá, a máscara, desculpa, bem, a base para casa, para poder experimentar, até porque as luzes da loja não são exatamente as luzes da rua, e então a pessoa consegue experimentar.
Umas horas a base não tem a mesma cor do que tinha quando a comprámos, não é? Portanto, convém.
Exatamente, até porque oxida ao longo do dia.
Isso. Portanto, convém perceber, eu até acertar com a minha base, quer dizer, foi em 31, agora não largo, mas quer dizer, foi um bocadinho que eu acertar com ela.
Exato.
Portanto, isto é super importante.
É uma tarefa difícil, nós sabemos.
Não, e sobretudo, e agora fala-se muito em cor de pele e tudo mais, e todas as peles são diferentes, todas as cores são diferentes. É importante este aconselhamento, é importante haver esta questão da pessoa poder testar a cor que é certa para si, porque muitas vezes no site nós temos cores que vão desde areia até chocolate quente e coisas, não fazemos ideia do que é que significa. Se nós conseguirmos fazer este aconselhamento para a nossa pele, eu tenho um tipo de pele dificílimo, embora tenha um tipo de pele super normal, só pelos standards normais, eu tenho um standard da pele, da pele daqueles
O tom de pele, sim.
beges, sim, daqueles beges clarinhos, mas não tenho, porque a minha pele é péssima para conseguir fazer um match com a base. Portanto, se eu sentir esta dificuldade, imagina pessoas com peles mais escuras e tudo mais, portanto, eu acho que é necessário fazer esta experimentação e é bom que
Muito
vocês
bem.
deem serviço, acho que é ótimo. Pronto, outra questão que às vezes a mim me ajuda muito na cosmética, e sim, os travel sizes são ótimos e a experimentação é ótima, mas se é um produto que eu já conheço e já sou fã, quanto maior, melhor. Porque se eu conseguir conhecer a
Sim, é
embalagem,
verdade.
porque obviamente a embalagem não vai ser duas vezes maior se o produto for duas, tiver duas vezes mais capacidade, não há o dobro do embalamento, só para não, por exemplo, pelo pump. Acaba por ser o mesmo tamanho. Nós fazemos pumps minis para embalagens minis, não é? A nossa mão continua a ter o mesmo tamanho.
Sim, eu percebo o que dizes.
Portanto, quando já sabemos os produtos, se sabemos como gastá-los, então embalagens maiores ajudam a fazer com que a reciclagem seja mais fácil, ok? E esta é
Muito bem.
uma questão também importante, porque obviamente podemos
Boa
reciclar as
dica.
embalagens. Não sei se queres acrescentar aqui mais alguma coisa. Há mais coisas que podemos falar em termos de sustentabilidade. Não sei se queres acrescentar aqui alguma específica.
Sim, eu se calhar, eu sei, já sei de alguns produtos que tu vais falar, por isso eu se calhar falo quando falas dessas marcas especificamente, por isso acho ótimo, vamos seguir a tua linha de pensamento, estamos aí muito bem.
Boa, boa. Então, mais uma coisa que podemos fazer é produtos multiusos. Mais uma vez, para não desperdiçar produtos,
Exato.
para ajudar a minimizar o tipo de o embalamento. Se nós arranjarmos produtos, e mais uma vez, vocês têm imensos produtos super multiusos, não é? Estamos a falar, por exemplo, de óleos para rosto e para corpo. Estamos a falar para. Quer dizer, há produtos que nós conseguimos aplicar em várias partes do nosso corpo, até no cabelo e no corpo ao mesmo tempo, ou que seja,
Sim.
e que ajudam também a minimizar aqui um bocadinho esta pegada. Eu sou super fã de produtos multiusos, porque é da maneira que compro um, não me esqueço de usar, uso sempre aquilo até ao final, portanto, não há como desperdiçar, porque tenho aquilo ou
Normalmente
tenho.
isto até costumam ser dicas dos make-up artists, não é? Tipo, levar um batom na carteira, se for assim meio rosa, meio vermelho, é blush, é sombra, é batom, dá para um bocadinho tudo. E há quem use
Sem
também para
dúvida.
fazer a correção antes da base, portanto,
Pois é, por causa da
são
cor.
dicas mesmo de make-up artists.
Pronto, eu não sou nem nada de expressa, como tu vês, não é? Não sou nada parecida com a
Ai,
make-up artist.
fantástica!
Não. Mas, aliás, eu maquilho muito pouco, mas não saio da cadeira. Cordeira, vou maquilhar um instante. Mas os produtos multiusos
Não,
são
mas é
fáceis
verdade.
de consumidor e são práticos e,
Eu
efetivamente.
sou muito fã porque eu detesto carteiras enormes. Eu gosto de levar sempre pouca coisa na carteira e, portanto, isso para mim é uma coisa que eu faço mesmo regularmente. É produtos que deem para muita coisa, porque não consigo andar com uns tores de maquilhagem como eu já vi pessoas levar. Não, isso não é mesmo para mim.
Não funciona para mim. Eu raramente maquilho e quando maquilho preciso de uma coisa simples e que imagina, é como tu dizes, eu se tiver um batom que me possa fazer de blush e tudo mais, perfeito. E existem soluções muito práticas neste aspecto. Existem óleos multiusos, existem produtos que podem usar no cabelo e na pele, existe um sem fim de produtos que vocês vendem, portanto não é por aí. E mesmo nós pensarmos nas funcionalidades do produto, que é um lápis de olhos, não pode não ser só um lápis de olhos. Se vocês precisarem escrever com um papel, ele escreve também. Eu já fiz isto e não se deve lá vem a seguir. Mas tentar arranjar aqui formas de trazer novas maneiras de utilizar o mesmo produto, não é? Portanto, dá para
Exato,
fazer.
exatamente,
Pronto.
exatamente.
Outra coisa
Exatamente, boa.
que pode ser interessante, eu escrevi agora há uns tempos e a Miranda acabou de entrar aqui para uma revista, um artigo sobre esfoliação. E efetivamente, na esfoliação, nós não temos de ir para. Temos de ter cuidado com as microesferas de plástico, elas já estão a ser banidas da União Europeia, mas efetivamente ainda existem produtos circular com microesferas de plástico. Portanto, se vamos escolher um esfoliante, pensar em esfoliação física ou esfoliação enzimática. Também podemos pensar em esfoliação química, sem dúvida nenhuma, mas, por exemplo, vocês têm as esponjas de konjac, que são compostáveis, para começar, num compostor doméstico em casa, que é uma esponja, não tem nada por aí. Faz a tal esfoliação mais física. A Herborian também tem, que vocês vendem também. Portanto,
Sim,
existem
exatamente.
estas opções que acabam por ser simples, eficazes e que não têm o tal
E
potencial.
às vezes para peles mais sensíveis também são mais indicadas, porque não têm químicos, não têm ingredientes, não é só mesmo isso que tu dizes, ação física, portanto acaba por ser, às vezes até
Exato.
acabam por proteger um bocadinho algumas peles.
Sim, assim, por exemplo, eu não uso esfoliantes sem ser de ação física, portanto, eu não consigo. A minha pele é super reativa e eu já usei esfoliantes que eram um bocadinho mais abrasivos, claramente não eram indicados para o meu tipo de pele. Portanto, se a pessoa tiver essa tendência, também é uma ótima opção pensar nestas esponjas de konjac, por exemplo, que são muito, muito boas mesmo. Portanto, mais uma coisa que é a exfoliação, pensar nos esfoliantes sem microbeadings, é como eles chamam, e eles são
As
geralmente
partículas,
bastante
sim.
no, no, na embalagem. Pronto. Esta é a única coisa que eu digo, comprem 100. De resto, cada um escolhe.
Exato.
Outra coisa interessante é quando as embalagens são mais reutilizáveis. E quando eu digo reutilizáveis, não é do estilo. É quando efetivamente são bonitas e queremos ter em casa e conseguimos utilizá-las. Estou-me a lembrar, por exemplo, de uma embalagem das férias da Guerlain,
São
que
lindas, lindas,
são
lindas, sim.
lindas. E a pessoa usa aquilo. Eu posso usar aquilo para levar sabonete numa viagem, posso
Ou, por
usar
exemplo, os
para
kits de Natal da Benefit também são tão giros, mas já são mesmo feitos para as pessoas depois guardarem. São mesmo coisas giras para ficarem, que é para não se deitar fora.
É mesmo, eu acho mesmo que faz a diferença a pessoa se vai comprar e sabe que é um produto que não é refil, é? Pelo menos escolha uma embalagem que queira manter. E, por exemplo, isto é uma estupidez porque ao fim de vida, quando eu um dia for esta para melhor, alguém há de estar fora por mim, mas eu guardo as embalagens de perfume que eu acho lindas, eu faço tipo coleção. Portanto, se forem comprar um produto, obviamente o perfume não se escolhe só para a embalagem, está bem? Mas também é importante pensar em
Mas
embalagens que
alguns puxam.
Alguns puxam,
Sim,
exatamente.
olha, deixa-me aproveitar só para dizer que a Guerlain tem também, por causa disto, a Guerlain tem um programa enorme de sustentabilidade. É uma empresa que há, pronto, como muitas pessoas são capazes de saber, a Guerlain está muito ligada, por exemplo, às abelhas. E então tem um projeto muito giro que se chama Bee Protect, se não me engano, acho que é esse o nome. E dentro desse projeto, qualquer pessoa pode encontrar, isto é público, pode encontrar na internet o programa deles de sustentabilidade, que, bem, é interessantíssimo, é muito, muito fundo também. Tem, olha, até tirei aqui algumas notas porque acho que é mesmo giro. Se puserem na internet Respect Code, vão encontrar, é espetacular, é público. E as pessoas procurando por todos os artigos da Guerlain estão lá, a pessoa consegue entrar em cada um dos produtos e cada um deles diz, desde o packaging até aos ingredientes, de que maneira é que é sustentável. Então é uma empresa que está mesmo muito focada também nisto, e é bom saber que estas grandes empresas também estão focadas
Sem dúvida, eu acho que
no nosso planeta, não é?
as grandes empresas são o motor da mudança, se pensares nisso, não é? Porque se uma grande empresa decidir mudar uma coisa, de repente já muda essa coisa vezes milhões, não é? Portanto, eu acredito muito que
Exato.
precisamos estar junto destas empresas. E a Guerlain é um ótimo exemplo disso, porque efetivamente a proteção das abelhas é um dos pontos cruciais da sustentabilidade que vivemos hoje. Sem abelhas, nós não comemos, literalmente, não há polinização. Eu agora que tenho uma horta, eu vejo muito, muito bem isso, que é. Se eu não tiver abelhas na minha horta, os meus mirtilos não crescem, as minhas framboesas não crescem, nada, os meus morangos não crescem, é preciso polinização. E, portanto, se
Pô,
eu
no
vejo na horta
carnaval a
uma
tua filha vai
abelha,
mascarada de abelha, já estou a ver.
vai totalmente mascarada abelha, vai me arranjar aqui uma maneira de reutilizar coisas. Não, mas é
Exato.
mesmo, também um inseto muito, 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 específica. Atua ao nível da preservação dos solos, atua ao nível da alimentação. É um projeto muito global e não é só uma empresa cosmética, é uma empresa que está a agir na sustentabilidade como um todo. Portanto, eu acho que é uma das empresas...
A Guerlain, como a Dior, a Benefit, a Makeup Forever, a Fresh, por exemplo, fazem parte do grupo LVMH, ao qual pertence a Sephora também, não é? E acho que é importante dizer aqui também que o grupo LVMH tem um peso muito grande também nesta parte toda da sustentabilidade, tem equipas inteiras dedicadas a isto, por exemplo, as lojas todas trocaram as luzes todas para LED e isto são 300 mil metros quadrados de luz a ser poupada, não é?
A nível de sustentabilidade, se forem ver o Project Drawdown, está lá escrito, mudar todas as luzes LED tem um impacto de, se não estou em erro, estamos a falar de 5 a 7 gigatoneladas de dióxido de carbono.
Isso é muito, isso eu já não sei exatamente, mas é espetacular. Mas mais do que isso, eles têm o projeto de, até que ano é que é, deixa-me ver, até 2000, entre 2013 e 2020, reduzirem a poluição da água em 70%. Portanto, este grupo está mesmo muito focado em alternativas sustentáveis, as embalagens também, tudo reciclável, etc. Portanto, este grupo com tantas marcas, é bom saber que por trás de todas elas vai haver este peso cada vez maior de tornarmos as coisas mais eco-friendly.
E tem de ser, porque repara, estes grupos grandes querem continuar a ter negócio daqui a 10 anos. E por isso é impossível que isto acontecer se as águas não forem bem cuidadas, se não houver controle de energia. Portanto, eu acho que há poucas empresas que tenham tanto a perder como as grandes empresas no que diz respeito à sustentabilidade. E por isso também estão a agir muito depressa. Há umas que estão claramente nem aí, mas quando elas percebem o potencial, efetivamente, de ficarem out of business também, não é? Ou de perder o planeta. Às vezes não é só por isso. Às vezes é por uma questão mesmo de ética. São empresas com responsabilidade social.
De ética, então, exato.
Sim. E nesta fase ainda é mais de ética, porque não é daqui a 10 anos que vão ficar sem trabalho, nem daqui a 20, nem daqui a 30. Mas se calhar daqui a 100, as empresas deixam de existir. Agora, as empresas que se querem prever para isso e trabalhar para um futuro melhor estão a agir agora. E eu acho que o grupo LVMH é um bom exemplo disso. E eu trabalhei com algumas marcas do grupo LVMH já na minha vida. E efetivamente eles têm vindo a melhorar imenso. Eles já agem na sustentabilidade há muito tempo, mas têm vindo a melhorar muito, e isso é de louvar, obviamente. Portanto,
E quando há lançamentos de produtos, já há muito também esta vontade de formar as equipas sobre estes temas e explicar que, ok, lançámos este produto, mas este produto tem estas características, esta embalagem é diferente porque é reciclada, é reciclável, que são coisas diferentes, e explicam, e de facto há este interesse das equipas saberem cada vez mais e estarem mais atentos a esta parte da ecologia.
É muito importante, é porque, quando começámos a dizer,
ops, Catarina, deixei-te ouvir. Catarina?
Estás a ouvir?
Ah, ok. Deixei-te ouvir. Não sei se o resto das pessoas também, mas se calhar respeito só a última coisa que disseste.
Sim.
Ainda por cima tu falas depressa, portanto uma pessoa perde um segundo e perde todo o raciocínio.
Desculpem, vou falar mais devagarinho. Então, das embalagens serem recicladas, é uma questão importante, porque na indústria da cosmética é muito difícil para algum tipo de produtos fugir ao embalamento, porque são produtos que oxidam com o ar, com a luz, com basicamente abrir-se a tampa durante 2 segundos, e portanto aí perdem as suas características. Se a pessoa quer um ácido hialurónico, se quer um ácido ascórbico, são muito sensíveis estas variações, precisa de uma embalagem, ponto. Não há nada a fazer. Ou quer eficácia do produto, ou vai querer não ter embalamento, se quiser estas questões mais específicas, pronto. Pelo menos para já, com a tecnologia que temos, há produtos, há ingredientes que precisam mesmo do embalamento, até embalamento airless e tudo mais. Por isso, importa reciclar as nossas embalagens. E as embalagens cosméticas são recicláveis. É colocar a compota amarelo, não há que enganar, depois de estarem utilizadas, e a compota amarelo. As que são recicláveis, porque o problema disto é que às vezes há vários componentes na mesma embalagem, há embalagens que não são recicláveis.
Alguns pumps, etc.
Pronto, algumas coisas não são, mas há esta preocupação na indústria cosmética de reciclar, e a maior parte delas, pelo menos a parte maior da embalagem, é reciclável. Não, okay. Pode não ser a parte do pump, a maior parte das embalagens que já temos a ver, dos produtos novos, não estou a falar dos produtos que estão todos no mercado, porque obviamente há muitas embalagens não recicláveis ainda, infelizmente.
Pois é.
Tem multiproduto, pronto, basicamente quanto mais for a embalagem, temos produtos, mais fácil vai ser de reciclar. Portanto, e aí nós vemos bem as preocupações das marcas. E se não estou em erro, nós temos também a Clarins a fazer aqui um trabalho, e vocês também uma das vossas marcas, a fazer um trabalho também muito, muito interessante.
A Clarins já tem, se não me engano, 60 anos na pesquisa nestes temas, sim. Tem uma marca já muito sénior na sustentabilidade.
Sim. É interessante, porque estamos a falar de marcas, se não estou em erro, de origem francesa. A maior parte das marcas muito preocupadas com a sustentabilidade são francesas. É, não deixa de ser curioso. E vocês têm uma marca nova também, francesa? Que tem o shampoo sólido? Não, a que tem o shampoo sólido agora, que anunciaram há...
Há várias, não sei exatamente qual é que estás a dizer, mas... a Respire!
Isso! É francesa ou não?
É francesa, sim. Pronto, eu estava a tentar juntar os cordelinhos para ver onde é que queria chegar, mas é, sim, essa também é francesa.
Portanto, eu acho que é engraçado, nós achamos engraçado que sejam marcas francesas, é só uma curiosidade.
Nunca tinha pensado nisso, sim.
Não, eu não pensei até de repente a pensar na estrutura da conversa, pensava, olha, já há imensas marcas francesas efetivamente preocupadas com a sustentabilidade. É engraçado, sim.
Boa. A Sephora é francesa.
A Sephora é francesa, pronto. É engraçado, estamos a falar da Guerlain, da Clarins, da Respire, da Sephora, quer dizer, é engraçado.
Verdade.
É engraçado nisto. Mas também são, a maior parte das marcas de beleza mais antigas também são francesas, portanto. Ok, portanto aqui, estamos a falar de embalagens reutilizáveis. Se quisermos falar de protetores, e há muitas pessoas preocupadas com as questões dos oceanos e que querem protetores minerais, e vou só fazer aqui um disclaimer, ainda hoje fiz um artigo sobre isto, não há evidência conclusiva sobre os protetores minerais serem melhores para o ambiente do que os que usam filtros orgânicos, chamados filtros orgânicos, portanto, estamos a falar de otocrilena, oxibenzona. Há estudos que apontam para um potencial malefício destes filtros orgânicos para o coral bleaching, que é basicamente o emagrecimento do coral. Mas também há alguns estudos que apontam para as nanopartículas dos óxidos de zinco e tudo mais, também poderem fazer o mesmo. Portanto, ainda não existe consenso. Embora em todo lado se leia que os minerais são os bons para o ambiente e que os orgânicos não são bons para o ambiente, isto ainda não está comprovado, ok? Mesmo que não há
vários. E eu vi o teu artigo, eu vi que tu foste ver imensos estudos, etc. Portanto, posso dizer aqui que ainda não vi o artigo, está super fundamentado.
Não, isto é uma questão um bocadinho difícil de lidar, porque não é óbvio. A comunidade ambientalista foca-se muito no facto dos filtros minerais serem 100% melhores para o ambiente e não está garantido. Portanto, eu queria só deixar esta alerta. Okay. Ainda assim, cada pessoa tem o direito de escolher filtros minerais ou não. Claro. E estes filtros minerais não são esquisitíssimos e dificílimos de encontrar. Vocês vendem marcas com filtros minerais. Estamos a falar de uma REN, estamos a falar de uma Callaghan, estamos a falar de uma PAI. Portanto, vocês vendem estas marcas e estão disponíveis. Não, quando falamos em filtros minerais, não falamos em coisas muito complicadas de acesso e que...
A REN, por exemplo, é uma empresa que também investe muito a nível de ingredientes. São ingredientes também todos de fonte sustentável, as embalagens são todas recicláveis também, etc. Portanto, a REN também é uma boa marca para falar neste contexto de sustentabilidade.
Sim, uma marca
que lançámos há pouco tempo, sim.
Sim, a REN eu conhecia há muito pouco tempo mesmo, mas eu fiquei também muito, muito surpreendida. Mesmo as formulações, o sourcing dos produtos, das matérias-primas e tudo mais,
Sim, é uma marca muito consciente, sim.
Sim, também acho. vou só fazer aqui mais duas
Olha, deixa-me só aproveitar para cá, sim, aqui uma nota sobre a REN. Em 2021, eles têm como objetivo fazer parte do Zero Waste, portanto, se calhar muito relacionado contigo também. E de facto, eles querem ter todos, 100% dos produtos deles, até 2021, é o compromisso deles, com as embalagens recicláveis, recicladas e reutilizáveis. Portanto, eles querem ter estes três R's, é super interessante.
Muito bom, 2021 é para o ano. Boa, REN.
Pois, sim. Boa. Vamos, boa. REN.
Vamos apoiar a REN, claramente.
Exatamente.
Muito bem. Não sabia. Lá está. Quando vamos conhecer um bocadinho melhor as marcas, acho que vamos ficando um bocadinho mais agradavelmente surpreendidos pela política e a responsabilidade que as marcas têm a nível social e ambiental. É mais fácil dizer, não, vou comprar tudo sem plástico, do que dizer, não, vou apoiar esta marca que está a fazer aqui um trabalho muito interessante com uma comunidade. Às vezes é interessante apoiar as marcas, sem dúvida. Tenho aqui mais duas notas só. Uma delas é ainda a par daquela questão da questão que agora estamos todos a falar de Black Lives Matter, que existem, vocês vendem marcas desenvolvidas por mulheres afro-americanas ou não caucasianas. E isto importa porquê? Porque é falar de sustentabilidade também. Nós só podemos falar de sustentabilidade se falarmos em inclusão. É impossível não falar de inclusão porque cria desequilíbrios. E desequilíbrios é aquilo que vai tirar o nosso ecossistema. Vocês têm duas marcas muito interessantes, uma que é a Pat McGrath. A Pat McGrath é uma das melhores maquilhadoras do mundo, é afro-americana.
E tem produtos espetaculares. Nós temos uma palete para já.
Tem uma palete, sim, eu sei. Eu vi a vossa palete e fiquei bem. Eu adoro a maquilhadora em si, portanto, eu acho esta marca é muito interessante. E a Biogel, que não sei como é que se diz, sinceramente, que não conhecia, conhecia.
Acho que estás a dizer bem.
Boa. Que é de produtos muito interessantes, que é capilares, não é? Antifreeze, cabelos ondulados, acho que também. E vocês aí têm imensos produtos deles, portanto, fiquei surpreendida. E, por fim, se falarmos em maquilhagem, temos que falar em desmaquilhar, não é?
Exatamente. Last but not least, e se calhar assim, o grande impacto. Eu fui investigar um bocadinho sobre isto.
Portanto. Sim. A desmaquilhagem é de facto um gesto essencial. Ninguém pode ir dormir maquilhada, nunca na vida. Regra número um dos maquilhadores de todo mundo, não se dorme de maquilhagem. E temos aqui duas soluções interessantes vossas, que são toalhitas desmaquilhantes, que não são toalhitas desmaquilhantes, são toalhas desmaquilhantes, que são sustentáveis e que basicamente é só pôr água. E eu acho isto super inovador. Eu tenho uma toalha desmaquilhante, eu uso-a e de facto
Make-up eraser.
Sim, são
faz mesmo. Olha, vou-te dizer que isso é o que eu levo para o ginásio. Eu levava antes desta história toda. Mas, de facto, andar com um produto atrás é muito mais pesado e uma toalha facilita tanto. Sempre que vou de viagem é a Makeup Eraser que eu levo, porque não implica levar mais nada, lava-se muito facilmente, é super confortável para a pele e, portanto, é mesmo.
É só
Eu acho que é mesmo uma ótima escolha.
Eu acho uma ideia genial. Sinceramente, não sei como é que só agora, há poucos anos, é que estamos a explorar, porque eu não tenho que ter um desmaquilhante, não é? Claro que para tipos de maquilhagem mais pesadas, não sei se funciona assim tão bem. Para mim, com rímel à prova d'água, funciona. Que é uma coisa assim extraordinária. Não sei se é só comigo, porque uso pouco, mas.
Depende das marcas, mas há muitos que sim, que é possível remover, sim.
Pronto, e é. Quer dizer, não. Eu uso o vosso.
Só para quem está a tentar seguir, nós estamos a falar de dois produtos da marca Makeup Eraser, um que é a toalha desmaquilhante, que é mais ou menos deste tamanho, assim, cor-de-rosa, há uma preta, etc. E depois há uns discos desmaquilhantes, vêm sete, se não me engano, é uma unidade de sete discos. Exatamente, e funcionam como os discos de algodão, só que em vez de ser descartável, é reutilizável.
É reutilizável e não precisa de produto. Os discos não precisam de produto
exatamente.
Também.
Certo. Não precisam de produto, sim. São iguais, é do mesmo tecido, tem dois lados, são diferentes.
Exatamente.
E é igualzinho à toalha, mas em formato de disco, sim.
Aquilo é tipo uma microfibra, não é? Que como, eu não sei que tipo de fibra que é, mas aquilo basicamente passa-se na
sim,
cara.
Sim, é um tecido específico, sim.
Uhum. É incrível.
E é super fofo.
É super fofinho. E mesmo para quem tem peles mais reativas, como é o meu caso, funciona lindamente. É água, toalha, limpar. E depois a seguir eu ponho-a na máquina e tudo. Portanto, nem tenho assim grandes cuidados com ela. Não a lavo, não, né?
Olha... Sempre. E esta marca, a Makeup Eraser, é interessantíssima. Eu também tenho aqui uns
boa,
fun
boa.
Facts sobre a Makeup Eraser. Então, eles querem ser a marca do mundo mais sustentável do mundo, isto é o objetivo deles, a nível de desmaquilhantes. Portanto, eles querem mesmo continuar a incentivar esta não poluição. Eles, segundo os dados deles, eles dizem que só em toalhitas descartáveis, todos os dias são usadas 1.3 bilhões de toalhitas, que é assustador. E que é... O terceiro produto mais descartável do mundo, portanto, uma pessoa acha que, bom, são só toalhitas, mas isto tem um impacto enorme a nível ambiental, e que demora 100 anos a degradar-se cada uma destas toalhitas, portanto, é fazer as contas, não é?
Claro. Não, e, para além
e portanto, cada uma
destas... Há a produção de algodão ou abate de árvores, porque já vezes até são uma mistura entre papel e
exatamente.
Algodão.
Há todo o outro lado do antes da utilização, não é? Exatamente.
Sim.
E, portanto, cada uma destas Makeup Erasers equivale, sensivelmente, a 3.600 toalhitas. Portanto, é uma substituição incrível.
Boa, boa. Não me fazia ideia desses números. Tenho de ir ao site deles. O que é que tenho de ir ao site deles?
É interessantíssimo. E é importante saber o nosso impacto, não é? Com os nossos hábitos de beleza, o que é que nós estamos a provocar, não é?
Sim, porque a questão aqui é... A beleza... primeiro é logo desmistificar aqui uma coisa. A beleza não é fútil. A beleza serve, tem um propósito muito, muito nobre, que é de dar confiança, de ajudar pessoas e mulheres a sentirem-se, ou homens a sentirem-se mais bonitos, mais... Lá está, mais confiantes com o seu dia-a-dia, não é? Portanto, não há nada de fútil aqui. Nós seguimos a pirâmide de Maslow...
Ainda bem que és tu a dizer e não eu.
Sim. Não, mas eu sou mesmo apologista disto. Eu não sou uma pessoa que se maquilha muito todos os dias, não já tive muito esse hábito, tive mesmo muito, muito esse hábito, enquanto trabalhava na indústria da moda, maquilhava-me diariamente e bastante, hoje em dia não o faço, mas não o faço e sou uma privilegiada nesse assunto, porque não preciso fazer, trabalho a partir de casa, não tenho ninguém a fazer pressão para o fazer, não me sinto pressionada em termos de beleza a fazê-lo. Mas há muitas miúdas com problemas de autoestima, muitos miúdos com problemas de autoestima, muitas pessoas que se sentem segregadas devido ao seu aspecto, e a maquilhagem aqui, e a cosmética e o bem-estar têm um papel importantíssimo, porque se nós não nos sentimos bem, nós não vamos conseguir fazer absolutamente nada no mundo. Mais uma vez, olhava a pirâmide de Maslow. Precisamos do básico, alimentação e segurança. E a seguir, precisamos de nos sentir bem, precisamos do bem-estar. Portanto, é quase como dizer que a arte é fútil. Não é, também serve um propósito nobre, não é? O propósito estético é um propósito que faz parte da raça humana. Interessa um bocadinho perceber que, ok, eu consigo diminuir muito a minha rotina de beleza. Há muitas mulheres que precisam dela para viverem. E muitos homens precisam dela para viverem. Isso é essencial que o façam. É mesmo essencial.
É mesmo verdade.
Tem de ser, não há outra maneira. Se temos estas ferramentas à nossa disponibilidade, nós temos de fazer um uso responsável delas, mas usamos. Ponto. E acho que daquilo que nós falámos aqui, pelo menos até agora, não é nada, não se está a pedir nada que seja super difícil. Estamos a falar de apoiar marcas com uma ação mais virada para a sustentabilidade e para a inclusão porque a sustentabilidade é social, económica e ambiental.
Exatamente, isso é importante dizer, isso é importante dizer, exatamente.
Estamos a falar de, não falamos de inclusão só porque sim, porque está na moda, estamos a falar de inclusão porque é um dos pilares da sustentabilidade. E mesmo que fosse estar na moda, estava tudo bem. Estamos aqui a falar de questões que são essenciais à nossa vida e que não só são difíceis de executar. Um produto sólido ou em pó, uma embalagem que nós queremos reutilizar para alguma coisa e que consigamos reutilizar, ou que seja mais facilmente reciclável, usar os produtos até ao fim, quer dizer, não estamos a pedir aqui que vamos atirar sal para trás das costas, fazer 3 cambalhotas, mais 2...
Não, são coisas que toda a gente pode fazer nos seus hábitos do dia-a-dia, não é?
Pequenas é muito coisas. Simples, uhum. Sim, é muito simples e, portanto, e eu sei que há um link criado, não sei se posso dizer isto, posso? Criaram um link com as sugestões? Não.
Ah, sim, criámos. Podes dizer e acho ótimo dia. Nós depois desta Beauty Talk vamos pôr nas nossas stories uma imagem desta Beauty Talk e vai ter o link para a página online de todos os produtos que nós estamos aqui a falar, sim.
Pronto, isso acaba por ajudar porque naveguem nestes produtos e vejam como estamos a falar de produtos normalíssimos.
Básicos, normais, exato.
Básicos, que simplesmente nós tivemos um olhar um bocadinho mais crítico sobre eles e percebemos, ok, uhum. Dentro de todos os que existem de óleos, este óleo pode ser mais interessante porque é multiusos. Ou dentro de todos os que existem em termos de blushes, este da Guerlain é mais interessante, porque para além de ser a Guerlain, é a caixa, que para quem não estava aqui, a Guerlain é uma marca altamente responsável, para além de ser da Guerlain, então a embalagem é reutilizável, estamos a falar de uma latinha. Tantas vezes andamos à procura de caixas de transporte para shampoos sólidos, para sabonetes, para o que seja. Podemos filtrar as caixas que nós temos. Sim, podemos.
Exatamente.
É muito simples. E,
a Ritual também tem caixas que estão giras, sim. É verdade. Há imensas marcas, muito atentas a este tipo de coisas. Os cofres, há imensas marcas com cofres e são tudo caixas ótimas, duras e resistentes, etc. Portanto, vale imensa pena prestar atenção às embalagens.
Sim, sim. E quando estamos a falar também de produtos sólidos, também não estamos a falar de coisas... Quando eu digo, usarem as embalagens para transportar produtos sólidos. Sim, mas onde é que estão estes produtos sólidos? Vocês têm esses produtos sólidos. Não estamos a inventar a roda, não é? Um sabonete da Herbórea. Na Herbórea tem um sabonete ótimo, que vocês ainda por cima vendem, que é ótimo para a pele, porque os sabonetes, o problema da maior parte deles é que às vezes pode secar muito, repuxar a pele. Aquilo não repuxa nada, é super hidratante, é ótimo. Portanto, não estamos a falar de inventar
Preciso
a roda.
Precisa do transporte, aí está.
Sim, exatamente. É muito melhor.
Portanto, olha, e se calhar queria só fazer aqui um disclaimer rápido de que estamos a falar de sustentabilidade e isto está muito relacionado com o produto serem vegano ou não, mas que não é a mesma coisa. Por isso, se quiser só fazer aqui um parênteses sobre isso, só para as pessoas não confundirem o que é que são produtos vegan, cruelty free, etc., do que é sustentabilidade, são coisas diferentes.
Ok, então, cruelty free é uma certificação que existe para produtos de cosmética que não são testados animais e não são magoados animais durante a cadeia de produção do produto. Estas marcas não podem vender, por exemplo, em mercados como a China, onde existe o teste de produtos. Sendo que todos os produtos que são hoje em dia comercializados na União Europeia não são testados em animais. A União Europeia não testa animais neste momento, nem sequer há ainda novos ingredientes, precisamente porque não se podem testar em animais e, portanto, estamos aqui a parar durante algum tempo a tecnologia vá a nível de desenvolvimento de produtos, de ingredientes. Portanto, produtos na Europa não tocaram animais. Agora, se vocês querem apoiar marcas que nem na Europa, nem em lado nenhum, fazem passar por testes animais, então nesse caso têm de ir às marcas cruelty free. Sendo que isso não significa que sejam produtos mais sustentáveis. Significa apenas que não foram utilizados animais para fazer os testes. Portanto, a sustentabilidade não tem nada a ver com isto. Isto são questões éticas que cada um deve decidir conforme aquilo que tiver na sua vida, sendo que também há questões éticas associadas ao não teste de animais, se para não testar animais for testado em pessoas, porque geralmente quem se submete a este tipo de testes são pessoas que têm mais necessidades e, portanto, gostava de também alertar para este
assunto. Que não é uma decisão assim tão óbvia, sim, exatamente.
Não é uma decisão assim tão óbvia, sim. Entre escolher uma marca cruelty free e que não testa em animais, mas que, por exemplo, vá buscar ingredientes como a mica, que já estão estudados e não precisam ter testados em animais, mas que colocam em causa a escravatura infantil, eu fui comprar uma que não use mica e que não seja cruelty free, ok? Portanto, estamos aqui a falar de questões, porque eu sei que na Europa não foram testados. Não, isto é uma linha muito complicada, é muito difícil chegar a uma conclusão de esta marca é ótima, esta marca é péssima, há sempre aqui algumas questões associadas. Por outro lado, é uma certificação também. Um produto vegan é um produto que não tem na sua composição nenhum ingrediente de origem animal. Nenhum, incluindo mel, ok? Mel não é um produto que vem das abelhas e, portanto, é um produto que não é considerado vegan e que não é vegan. Por exemplo, no caso da Guerlain, eles usam mel, mas eles têm uma política
de sustentabilidade
para a agricultura que eu acho que, sinceramente, o mais responsável e o mais sustentável é, não é deixar de comprar a Guerlain porque tem mel e não é vegan. Porque ser vegan não significa também, mais uma vez, ser mais sustentável. Nós sabemos que os produtos no que diz respeito à alimentação, os alimentos de base vegetal são mais interessantes a nível de sustentabilidade do que os produtos de origem animal, ok? Mas no caso da cosmética, estamos muitas vezes a ter de plantar alimentos, a plantar ingredientes para colher para usar num creme. É muito comum ouvirmos dizer que a cosmética natural e a clean beauty é mais
Clean Beauty,
sustentável.
era esse o próximo ponto que eu tinha a falar, exatamente.
Sim, é
Que eu
muito
tinha a falar,
comum
não, que eu tinha
ouvirmos
pedido para
falar.
falar, acho que é diferente.
Bom, então já estou a pegar nele.
Boa, ótimo.
É mesmo comum ouvir dizer que temos é de comprar produtos que sejam só de origem natural. E primeiro, há aqui um limite que é, não existe uma certificação para natural, não existe um produto que seja natural e seja químico, porque no limite até a água é um químico e até o petróleo é um químico natural.
Exatamente, exatamente, exatamente.
Temos aqui esta questão para analisar. Segundo, em questão de segurança, os produtos todos que estão certificados para serem vendidos na União Europeia passam por um controle apertadíssimo de segurança. Terceiro, há muitas marcas que se dizem clean beauty e que os produtos não são, efetivamente, assim, tão interessantes. Portanto, estamos a falar de produtos que vêm em sítios, de zonas, por exemplo, em que só aquele óleo tem de ser extraído daquela zona, quase daquela árvore, e é impossível falarmos de sustentabilidade de um produto que é vendido em massa e que vem de um sítio único no mundo. Não dá para falar disso. É impossível ser sustentável se uma árvore tem um limite, essa árvore só pode dar até esse limite. E portanto, quando falamos de clean beauty, não estamos a falar necessariamente de produtos mais sustentáveis, só por um motivo, que é, se é um produto que eu posso fazer sintética em laboratório e que tem as mesmas características, porque há alguns que conseguimos ter as mesmas características, e não tenho de ocupar solo, e neste momento uma das grandes preocupações a nível da sustentabilidade é a ocupação do solo, nós estamos a fazer muita ocupação exaustiva do solo, quer para plantar comida, quer para plantar ingredientes que utilizamos noutras indústrias, como a cosmética ou como a da moda, então se calhar vai acabar por ser mais sustentável comprar um produto chamado sintetizado. Portanto, em termos de composição podemos estar a falar da mesma coisa. Quando falamos de uma vitamina C ou de um ácido ascórbico, muito rapidamente achamos que uma vitamina C é um produto natural e que um ácido ascórbico é um produto químico. Na cabeça das pessoas está montado assim. São exatamente a mesma coisa. Eles podem ser de origem sintetizada ou não sintetizada. Portanto, a diferença vai ser aqui. E isto são conceitos que nós devíamos ter muito bem claros na nossa cabeça, que é, não é necessariamente ser natural que seja melhor, até porque natural não é uma certificação. Qualquer marca pode escrever natural na embalagem. Qualquer marca. Não há nenhum controle sobre isto. E, portanto, quando nós lemos uma marca a dizer, ah, isto é um produto natural, e então? Percebem? Não
Exato.
é, não é,
Há todo um
não é.
trabalho de casa que temos que fazer a partir do momento em que nós queremos tomar esta decisão de vamos passar a ter decisões mais,
Mais
passo a
sustentáveis?
redundância, mais sustentáveis, exatamente.
Sim. Sem dúvida. Acho que isso é um ponto importante. Mais uma vez, a comunidade ambientalista no grosso vai discordar de mim e convido-vos então também a conhecerem outras pessoas que falam neste assunto, mas o que eu faço é diversificar em tudo na minha vida, que é, se eu diversificar os meus produtos e consumo produtos, os chamados de origem naturais, por exemplo, eu consumo óleos multiusos, que são de um ou dois ingredientes. Portanto, aquilo para mim funciona porque eu sou uma pessoa muito básica nas minhas rotinas e eu quero um produto simples, daquele eu até consigo encontrar com o embalamento de que gosto e de uma origem que gosto. Portanto, o que as pessoas têm de fazer é diversificar. Se ainda não há comprovado, não se tem certeza que natural significa necessariamente bom para todos os produtos, químico seja necessariamente mau para todos os produtos, então vamos minimizar o nosso erro. É como na nossa alimentação. Nós podemos vir descobrir daqui a 50 anos que as alfaces são tóxicas, mas tudo bem, porque eu não ando a consumir 50 alfaces por dia, eu diversifico a minha alimentação. Ok?
Exatamente.
Portanto, é a mesma coisa em tudo na minha vida, eu tento fazer isto. Há muito poucas certezas de tudo, porque a ciência está sempre a evoluir e quem disser que tem certeza de alguma coisa. É muito, muito difícil acreditar numa pessoa que diga, não, não, mas de certeza que este produto é muito
Certeza que
melhor
é
do que
assim, exato.
os outros. É muito complicado, porque a ciência vai evoluindo e nós vamos descobrindo coisas que, afinal, eram certeza e já não são. E
Exato.
portanto, é bom ir acompanhando isto com alguma dose de humildade, não é? Algum ceticismo e alguma humildade, e fazer uma escolha diversificada dos produtos que utilizamos. E tentar apoiar as empresas que estão a tentar criar mudança, tentar apoiar projetos que criam mudança. E fazer uma escolha o mais informada possível dentro dos nossos limites, porque depois aqui entra uma questão muito importante também, que é da saúde mental, e nós não conseguimos, obviamente, estar em tudo, em plena força, a investigar tudo a fundo do que consumimos todos os dias. E eu faço o desafio de tentarem escrever numa folha tudo o que consumiram num dia. Desde calçarem sapatos e vestirem-se, a abrirem uma torneira, a comerem qualquer coisa, terem de ir aos correios, façam esta, o que é tudo o que fazem num dia. todos estes gestos,
sabes? Nem que seja mentalmente, uma pessoa só, basta pensar mentalmente
sim,
nisso que
é
já possível. Começa a ficar overwhelmed.
Já começa a ficar, exatamente. Exatamente, portanto, é importante também sabermos quando é que é tempo de parar e de, ok, eu preciso confiar em alguma coisa, eu vou ler alguma coisa sobre isto, informo-me minimamente sobre os assuntos. Se tiver a ficar demasiado para mim, então recorra a coisas mais simples. Existem revistas que já fizeram...
Eu recorro à tua página, ao teu Instagram, ao teu blog, etc. Guru, e se calhar é a minha página de Instagram preferida, estou sempre a seguir. Exato. Não, mas é importantíssimo isso que tu estás a dizer, porque realmente nós queremos tomar decisões informadas e é importante também recorrermos a estas pessoas, como tu, por exemplo, que sabem explicar e de uma maneira muito detalhada... tudo o que está por trás de cada coisa, e às vezes são pequenos gestos, mas que têm por trás muito fundamento e investigação, e isso é importantíssimo dizer, sim.
Há quem faça um trabalho muito melhor do que o meu, aliás, portanto, podem ver muito mais pessoas, mas efetivamente eu acho que é bom encontrarmos um meio termo na nossa vida, que é o que é que eu estou disposta a mudar, o que é que eu consigo mudar sem me trazer a angústia de não estar a conseguir, porque a eco-anxiety é um tipo de ansiedade. Isto já está escrito
Nunca tinha ouvido falar, primeira vez que eu estou a ouvir falar nisso.
Chama-se eco-anxiety e chega a um nível que às vezes a pessoa quer desistir de tudo e pensa, ok, eu vou viver como um ermita porque não aguento mais estar a fazer escolhas porque tudo o que eu estou a fazer impacta. E a verdade é essa, é que tudo o que nós fazemos, incluindo respirar, impacta o ambiente à nossa volta. Portanto, temos de ter aqui algum meio termo e
Jogo de
algum jogo
cintura,
de...
exato.
Sim, isso.
Catarina, temos de parar esta conversa, estou a adorar falar
Sim.
contigo, mas pronto, já passámos muito tempo. Depois deixo aqui também aberto para se as pessoas tiverem alguma dúvida mais concreta sobre sustentabilidade, convido a visitarem a página da Catarina, podem ver nas nossas stories, tem o link direto. Catarina, obrigadíssima por este teu tempo,
Obrigada,
foi
eu
mesmo,
estou
mesmo
aqui.
interessante. Tens
Muito
sempre
obrigada.
tanta coisa tão boa para dizer e pronto, gostava de convidar-te então toda a gente também a pensar um bocadinho mais nos seus hábitos de beleza e ver de que maneira é que podemos tornar este mundo melhor.
Obrigada, Carolina. Muito, muito obrigada.
Obrigada, um grande beijinho então.
Beijinhos.